eu sou Rani Seton e começa agora do Lolitas, o podcast quinzenal que compartilha vivências, pontos de vista e fatos com aquelas e para aquelas que se identificam como mulheres. O próprio nome já nos traz uma reflexão. Será mesmo que a culpada era Lolita? Será que Lolita é sinônimo de ninfeta? Ou será que mais uma vez endemonizamos e culpamos as vítimas? Mas por que que na maioria dos casos, essas vítimas são as mulheres? Olá, seja bem-vinda ao Lolitas. Falar de aceitação é falar sobre abraçar tudo aquilo que você é. Eu acho muito importante conversar sobre isso e dividir, porque eu acho que só assim a gente consegue perceber que a gente não tá sozinho nessa. Então, para compartilhar esse momento comigo, convidei ela, que além de mulher é radialista e é uma grande amiga minha, Renata Moniz. Seja bem-vinda, Renata.
Ai, que honra, meu Deus do céu. Olha, eu escuto esse podcast desde o primeiro episódio e agora finalmente eu fui convidada, gente. Se eu tô aqui foi porque eu mereci, tá? Desculpa.
Teve um dia que tava eu e a Rê conversando sobre isso, sobre aceitação, autoconhecimento, e daí foi daí que surgiu o assunto e como ele é importante, né, pra todo mundo que ouve, fala assim, se identificar. Então eu acho que é um assunto muito importante pra gente falar, né?
É, eu acho que não só importante de falar agora, porque, enfim, pela nossa amizade, então vamos reforçar isso daqui, mas...
Somos amigas.
Somos amigas, isso tá sumido, mas eu acho que agora a gente tá, felizmente, vivendo um momento que abriu-se discussões sobre aceitação para diferentes corpos, para diferentes instâncias, vivências, classes. Enfim, eu acho que finalmente a gente está conseguindo caminhar com isso. Claro, eu acho que para a gente é muito mais fácil falar de aceitação, porque a gente já está num patamar muito privilegiado, muito acima. Mas eu acho que, acima de tudo, ainda que a gente está num patamar privilegiado, eu acho que a revolução já está começando.
Sim.
Ainda para outras classes que, enfim, para outros tipos de pele, para outros tipos de amar, enfim.
Exato.
Tudo bem que ainda está um pouco mais para trás essa coisa da aceitação, mas eu acho que, infelizmente, como sempre aconteceu na história, a aceitação e a revolução vai começar desse outro lado.
Sim.
Mas aí eu acho que vai rolando esse efeito cascata do... E aí, sei lá, a mulher branca, gorda, consegue ser aceita? Aí, sei lá, depois de um certo tempo, a mulher negra, gorda também consegue ser aceita.
Sim. Aí a mulher negra, gorda, lésbica tem um espaço também. Eu acho que é falar sobre, que é quando você vai conseguir desmistificar e desconstruir. E eu queria te perguntar, para você, o que é aceitação?
Olha, aceitação, eu acho que... a aceitação, para mim, tem dois espectros, vamos dizer assim. A aceitação pessoal e a social.
Uhum.
Eu acho que essa pessoal é o seu eu mais íntimo. É você se aceitar pelo que você é e pelo que você acredita que você é, né?
Sim.
E essa aceitação social é esse personagem que você tá vendendo, que você acha que tá... Que tá sendo aceito, assim, socialmente. Aquele personagem...
Mas você acha que esse personagem seria mais uma segurança aparente? Porque isso não é aceitação. Isso é a sua... Você vestiu sua capa de segurança pra mostrar pros outros que você tá segura. Mas a aceitação, você não acha que vem muito, tipo, do seu interno? Ou a aceitação externa dos outros te aceitarem?
Eu acho que...
Você acha?
Não, eu acho que tem, sim, essa questão interna de você ser aceito pelo que você é, no seu eu mais íntimo. Mas eu acho que não exclui o fato desse personagem.
Uhum.
Porque, quer queira ou não, todo mundo tem as diferentes personas que você tá vendendo aí socialmente. Seja você é uma pessoa com seu namorado, você é uma pessoa com a sua família. E eu acho que isso é aceitar também.
Sim.
Que você tem que viver essas diferentes camadas para sobreviver.
Sim.
É meio que... instinto de sobrevivência,
sim,
assim, eu acho.
Eu acredito que a aceitação tá muito ligada ao autoconhecimento, porque quando você se conhece, você sabe as suas qualidades, os seus defeitos, e aí você acaba abraçando aquilo, acaba tendo um... quando você desenvolve também um amor próprio, você entende que tudo bem ter defeitos, você abraçar os seus defeitos, tudo bem você errar, entendeu? E assim, e exaltar as suas qualidades também. Eu falei, eu sou boa nisso, eu sei que eu
né? Eu me conheço, eu sei disso. Então, eu acho que a aceitação vem muito desse autoconhecimento, de você saber quem você é. Eu acho que é a base de tudo, né? Eu acho muito bonito isso que você tá falando, mas...
Não chora!
Não vou. É, não posso estragar o reboco. Mas eu acho que a aceitação, desse jeito que você fala, é até uma coisa, tipo, muito profunda. Do tipo, fiz terapia durante um ano, agora eu cheguei no cerne da aceitação da coisa. Mas eu acho que a aceitação também tá em você aceitar um caráter, uma, sei lá, um personagem superficial que você tá vivendo em dado momento. Muitas vezes você não consegue chegar no fundo da questão. Uhum. Sei lá, eu mesma, eu faço terapia há 2 anos e tanto, muitas vezes eu não consigo chegar no fundo de uma questão.
Sim.
E tá tudo bem, porque eu sei lá, eu tô aceitando o momento presente, eu tô aceitando a Renata que eu vivo no presente. Essa Renata do presente não consegue chegar...
É o que você tem pra dar no momento.
É o que eu tenho pra dar no momento. Então, eu acho que a aceitação é muito bonito, esse discurso de, sei lá, do tipo, ai, puta, deu me conhecer, bababá, bababá. Mas muitas vezes você só consegue ver, sei lá, a pontinha do iceberg. Você não consegue chegar no fundo da coisa.
Então, mas o seu conhecer, mesmo que seja o mais fácil, não precisa conhecer, ai, seus traumas, por que eu tenho esse defeito. Mas entender, eu sou orgulhosa. E falar, tudo bem eu ser orgulhosa. Mesmo que fiquem apontando na minha cara, falar, ser orgulhosa. Tá tudo bem eu ser orgulhosa, porque talvez isso me leve pra algum lugar bom. E eu aceitar que eu sou orgulhosa e tentar, de certa forma, cuidar pra em certos momentos não ultrapassar, em certos momentos não causar uma situação ruim, talvez, no caso desse exemplo. Então... Não sei, eu acredito que é uma aceitação de você se abraçar, sabe? E é isso, falar assim, tá tudo bem, entendeu? Independente de qualquer coisa.
Eu acho que pra você aceitar, eu acho que o primeiro passo é da família. Uhum. Seja qualquer coisa, seja do seu corpo, seja da sua opção sexual, da sua opção religiosa. Qualquer, absolutamente qualquer tema, qualquer assunto. Eu acho que a aceitação tá intrinsecamente ligado à família. Eu acho que Sim. é onde começa. Eu acho que, sei lá, falando da minha experiência de vida. A minha grande aceitação, meu grande, sei lá, a coisa que eu carrego comigo é a questão do meu corpo. Eu nunca pertenci, sei lá, a um padrão estético de beleza. Eu sempre sofri com, sei lá, questão de gordofobia, com bullying, com aceitação. Mas pra mim, eu acho que o pior bullying veio da minha casa.
Que é o alicerce, que é onde você devia ter o amparo, o apoio.
Exato, que sei lá, era onde eu devia escutar que o discurso do agressor não é legal. Que o discurso do agressor não tá certo. Uhum. Mas desde sempre eu escutei que, sei lá, se você não emagrecer, as pessoas vão continuar te zoando. Uhum. É isso mesmo. E ninguém vai gostar de você por ser assim, e blá, blá, blá. E aí, eu acho que começa o grande problema da coisa, que aí acaba virando uma coisa muito séria. Porque eu não sei, a visão que a gente tem é que, sei lá, pelo menos ou a mãe, ou o pai, vai ter algum membro da família que vai falar, meu, esse tipo de discurso não é legal, você tem que se aceitar do jeito que você é, e bababá. Mas não, era, sei lá, incentivar um discurso de ódio.
Sim.
E aí, eu acho que começa já esse grande dilema do que é se aceitar. Sei lá, Sim. você desde criança crescer com isso, crescer sem saber o que é se aceitar, nem sua família te aceita, quem dirá o outro, assim.
Você
muito
acha
louco.
Que você se enxergava muito pelos olhos dele, a sua autoimagem era muito respaldada no que eles viam de você e não o que você via de você? Porque eu acho que isso influencia também. Porque existe essa diferença do a sua autoimagem do que os outros te veem, como você se vê e como você acha que os outros te veem. Que também tem o achômetro, né? Que esse é o mais perigoso.
Eu acho que ficou tudo muito bagunçado no meio do processo. Eu acho que eu cresci e o que eu desenvolvi ao longo de toda a minha vida foi... Realmente, a visão... eu nunca nem tinha essa auto-percepção. Pra mim, eu via pelos olhos dos meus pais.
Uhum.
Então, meus pais falam que, sei lá... Ser gordo só vai me causar um distanciamento das pessoas. E tem toda uma questão... Até uma psicóloga uma vez falou isso pra mim. Do sobrepeso, a camada do peso já é um afastamento. Tipo,
Nossa.
Já é
uma barreira.
Uma barreira, entendeu? Por, tipo, sobrepeso, enfim.
Uhum.
E eu acho...
Mas pelo nome? Ou você
Eu
diz...
acho que é essa questão etimológica da coisa uhum. mesmo. Só de... O sobrepeso...
O próprio nome afasta.
Já é. Porque pensa, se você tem como que eu posso dizer isso? Toda uma barreira aqui, assim. Que seja só do corpo. Você... um corpo que tem, sei lá, uma barriga de 80 metros é diferente de um corpo que tem uma barriga de 10.
Sim.
Esses 70 metros a mais já estão causando um afastamento. Eu acho que é nesse sentido da coisa também, do sobrepeso. Mas eu acho que é muito complicado quando você é uma criança e você tem que crescer e se desenvolver tentando lidar com a questão do corpo gordo. É muito diferente, né? Você ser adulto e, sei lá, você desenvolver um problema hormonal. Ou, enfim, acontece alguma outra coisa de saúde. Ou não sei se eu posso chamar de descuido. Mas, enfim, do tipo, puxa, eu tava com uma doença mental e aí perdi o controle na alimentação. É muito diferente isso acontecer com 20, 30, que seja. E quando você cresce e você, sei lá, você quer entrar numa loja de departamento e não tem nada que te sirva. E eu lembro muito bem. E, claro, isso não acontece tanto hoje por enfim, eu já conheci nichos e lojas e tal. Mas é muito difícil você ser adolescente, você querer entrar numa loja de departamento, comprar, sei lá, uma blusa brilhante que está na moda e não ter o seu número. E aí você começar a comprar em loja plus size com 13, 14 anos e você ter que usar roupa de senhora.
Sim.
Porque minha mãe comprava em loja, sei lá, plus size de senhora. E aí eu ia junto. E aí, tipo, eu tinha que pegar umas blusas, assim, eu lembro. E aí começou a virar engraçado. Eu acho que desde cedo eu fui me vestindo muito como adulta. E aí eu também, eu nunca tinha, sei lá, meu estilo próprio. Eu usava umas coisas, assim, muito horrorosas. E aí foi louco como o jogo completamente virou. Foi, eu não, antes eu falava 360, aí falaram pra mim que 360 você volta no mesmo lugar. Assim, então, foi 180. Porque hoje eu acho que o meu estilo virou também, não só a minha armadura, mas virou tudo. Porque antes, é muito louco, eu vim pra cá pensando nisso. Antes, eu não conseguia ter estilo, eu usava o que, sei lá, o que me cabia, ou o que eu comprava junto na loja de plus size com a minha mãe. E hoje é engraçado, é como até se eu virei uma inspiração, assim, pra roupa. No meu trabalho mesmo, esses dias uma menina comentou comigo, né? Eu falei, puxa, nossa, eu nem lembro o que eu usei ontem. Ela, ai, ontem você tava com uma calça vermelha e uma blusa não sei o quê. Aí eu falei, nossa, meu, mas ela, não, é que eu presto atenção, é que você tá sempre muito estilosa. E aí,
tipo, aquilo pra você foi um baque ou não?
Aquilo pra mim foi um baque, porque eu me dei conta depois de sabe-se lá quantos anos, 10, que seja, que a coisa realmente virou pra mim. Eu compro em lojas que, sei lá, fica aqui um merchan gratuito da marca Fala, que eu adoro, de paixão, porque é uma loja que vai, tipo, até a modelagem 6G, 7G, que é tipo uma marca inclusiva, que vende pra todos os tipos de corpos. E
que segue a moda, segue tendência,
e que segue a
né?
moda, que segue tendência, que não vai fazer uma coisa com todo respeito às marcas que fazem roupas plus size para senhora de 50, 60 anos, mas que estão pensando, essas outras lojas, né, como a marca Fala, que sei lá, estão pensando no que tá na moda, em tendência mesmo, em roupas confortáveis e estilosas. E eu acho o máximo, como demorou para vir, sei lá, uma aceitação. Eu sei que às vezes eu posso me esconder atrás de uma roupa ou alguma coisa assim. Mas pra mim já é muito... É uma evolução, assim, espiritual. Evolução do padrão e blá, 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 blá. Eu poder driblar todo esse negócio e enfim, poder dizer que eu sou estilosa.
E quando você se veste de uma forma que você se sente bem, você se olha no espelho, você gosta daquilo que você vê. E que faz parte desse tema, que é a aceitação. Mas também entra no amor próprio. Você gostar daquilo, você conseguir se assumir e falar assim, tá, antes aquilo que eu usava não me valorizava. Eu me botava ainda mais pra baixo. Eu me achava gorda, me achava isso, me achava aquilo. E agora, tipo, eu aceito que tá tudo bem. Eu ser mais gorda do que o padrão estético imposto pela sociedade. Eu consigo me vestir bem, eu consigo me identificar com marcas, eu consigo me identificar com pessoas. E eu acho que veio muito do começo do papo, que você falou de uns tempos pra cá, isso tá sendo construído, falado.
Você começou a falar dessa questão dessas pessoas pra se inspirar. Sem sombra de dúvidas que hoje tem muito mais influencers aí, body positive, plus size, do que há tempos atrás. Eu não sei dizer, não tenho propriedade para dizer quando começou, quem foi a primeira, quem foi a precursora da coisa. Mas, sei lá, eu acho que deve ter começado em catálogo mesmo de loja de departamento com coisa plus size. né? E hoje mesmo, uma que eu acompanho e, sei lá, eu adoro, é a Alexandrismos.
Uhum.
Eu acho que ela, felizmente, fico muito feliz por isso, ela acabou caindo aí no mainstream da coisa. Eu vejo que ela é chamada para ir em grandes eventos, foi inclusive no Jornal da Cultura. Fico super feliz de ver isso, de ver Sim. que a mulher gorda, que a mulher... influenciadora gorda tá conseguindo espaço em grandes canais de comunicação. E não é fácil, porque, sei lá, é Alexandrismos, é uma ali, outra aqui. Ainda não é como, sei lá, você ligar a TV, você vai abrir aquele programinha lá de variedades, de não sei o quê, você vai ver uma mulher gorda a cada instante, a cada curva. E ainda é muito difícil, porque, sei lá, se ela vai no programa... com uma roupa mais justa, se ela vai com a barriga de fora, as pessoas ainda vão comentar. Já é muito importante o convite dela estar ali, dela estar numa grande mídia de difusão e tudo mais, mas é uma pena pensar que, ainda ela estando lá, vão vir comentários extremamente negativos e comentários gordofóbicos e péssimos, mas acho que o simples fato dela já tá lá já é uma puta coisa. E sem falar também que eu penso nela, eu lembro de uma feira que acontece, eu acho que duas vezes no ano, que é a Pop Plus Size. Que quando eu descobri isso, eu achei sensacional, né? Porque além da vestimenta, vai na coisa, sei lá, do calçado, da bijuteria. Porque, sei lá, ninguém. Muitas vezes as pessoas não param pra pensar que um anel pode não caber no dedo de uma mulher gorda.
Sim, porque quem tá fazendo esse anel provavelmente não é uma mulher
Não, é uma
gorda.
mulher gorda. E eu, inclusive, conheci uma mulher do Aurora Bijuteria, que é uma fofíssima, fica aqui outro merchan, que faz anéis sob medida. Ela vem com uma anelera, tira a medida do seu dedo, e são anéis tipo de resina, de uns materiais tipo, super incríveis, feitos sob medida. E
Nossa, muito legal.
para mim é extremamente, sei lá, gratificante ver que cada vez mais a inclusão está surgindo. Não só na roupa, mas isso até no anel.
Sim.
No anel. Isso para mim é lindo, lindo.
Sim. E tirando agora, falando de outro tipo de aceitação, que não é só aceitação física, é uma aceitação interna de como você é, o seu eu mesmo. Você acredita que você se aceita? Você, Renata, se aceita com o seu jeito, com os seus defeitos, com o seu tudo? Você abraça isso?
Eu acho que eu me aceito até a página 2. Eu acho que é muito difícil a gente falar que se aceita, que enfim, quando cada vez mais a gente percebe falhas nossas que são estruturais. Então, eu acho difícil, sei lá, pelo menos no momento de vida que eu tô, falar que eu me aceito por completo, quando cada vez mais eu percebo. Essas situações, assim, de defeitos que são, assim, estruturais, que são, que estão muito intrínsecos, tipo, na nossa sociedade, na nossa convivência. Eu acho que, claro, não dá também pra gente, falar, a gente só vai se aceitar quando se conhecer 100%, porque eu acho que a gente tá em constante
Sim,
transformação.
com certeza.
Mas eu não sei, eu acho que como eu tô num processo muito de me conhecer melhor, de entender quem é essa pessoa. Ainda tenho 21 anos, né? Quem sabe quando eu chegar nos 30, viver a loucura dos 20, eu possa dizer com mais clareza que eu me aceito mais, por sei lá, ter tido mais vivência, mais bagagem. Mas eu acho que no momento que eu tô agora, é tudo muito nebuloso.
Sim, mas você acredita que você se conhecendo melhor, você já aceitou muito, muita coisa que antes você não aceitava, fazendo tratamento, terapia, no caso, fazendo acompanhamento, isso te ajudou
Ah, sem
a...
sombra de dúvidas. Eu acho que isso, eu deixo isso aberto aqui para qualquer pessoa que esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, de doença psicológica, enfim. Sempre procurem ajuda. Por mais que você possa achar que você é um caso sem esperança, que você não tem mais jeito na vida, tudo se resolve ali na base da terapia. Tudo bem que tem
Sim.
casos que vão escalar e vão parar numa medicação, alguma coisa assim, mas tudo começa ali.
Sim.
E eu acho que ajuda. Nem que, sei lá, vai demorar meses ou anos, mas é o passo inicial, é o pontapé inicial.
Sim.
Eu acho que, sem sombra de dúvidas, a terapia me ajudou muito. Demorou meses para eu começar a entender um pouco quem era a Renata. E é muito bonito você ver essa evolução, ver como você, sei lá, se reprimiu muito a vida inteira, como você sempre aceitou ou você acreditou na autoimagem que fizeram de você. É muito louco quando você começa a virar uma chave de que, puxa, eu acho que eu passei, sei lá, 20 anos da minha vida acreditando e aceitando uma imagem que venderam de mim, pra mim.
É engraçado que, falando agora sobre você, quando eu te conheci há 4 anos atrás, você era uma Renata. E você talvez não enxergue a sua evolução, talvez você não enxergue o quanto você se aceitou. Mas, aparentemente, quem vê de fora, é visível o quanto você abraçou a Renata, Renata criança, Renata adolescente, falou assim, tá tudo bem, vamos junto nessa. Tipo, é visível isso, entendeu? É que eu acho engraçado que talvez a gente não perceba, porque a gente tá sempre se criticando muito, do tipo, ah, eu ainda não me aceitei, eu ainda não tô pronto, eu ainda não sei o quê. Mas é aquilo que eu tinha dito, tipo, é você também valorizar as suas qualidades. E vendo de fora, quem te acompanhou, não é que eu te conheci esse ano e eu acho que você é essa Renatona desconstruída, é o que usa a roupa Falo, sim, não sei o nome da marca.
Marca Falo.
Marca Falo. Entendeu? Não é, tipo, eu acompanhei esse processo, seus vários cabelos, seus vários estilos, seus jeitos de falar, seus jeitos. E, tipo, você se aceitou, assim, você se abraçou, assim, sabe? E eu acho que valorizar isso um pouquinho, sabe? Tipo, o que eu melhorei de ontem pra hoje? Isso é um avanço, sabe? Você também se dá um pouco de carinho. E eu sei que você fez isso ao longo desses anos, apesar de você achar que ainda falta. Lógico, pra todo mundo falta. Mas você fez isso esse tempo todo. E é importante fazer isso.
É, isso que você falou é bem bonito.
Eu tô
sem palavras,
aqui,
fãs. Fãs, eu tô sem... Mas você tava contando isso e eu lembrei de uma série. Eu gosto muito, eu acho importante deixar ela aqui, é o My Mad Fat Diary.
Uhum.
Tem uma cena, eu acho que, sei lá, quando eu assisti esse episódio, se foi uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, mas isso também foi um estalo pra mim. É uma série, faz tempo que eu não assisto, mas em linhas curtas. A protagonista é uma mulher gorda e acaba rolando um relacionamento da mulher gorda com o cara mais atrativo ali da rodinha, do colégio.
Uhum.
Tipo, já é uma série que quando você para, você vê isso. Pra mim, isso já foi um choque.
E é uma série antiga. Isso que é legal falar,
antiga.
Que ela foi muito pra frente
é uma
do
série
seu
antiga,
tempo, né?
Sim, é uma série antiga. Mas assim que eu vi, eu falei, gente, como assim? Foi a primeira série que eu vi, o primeiro produto audiovisual, sei lá. Que eu já vi, tipo, uma mulher gorda como uma protagonista forte. Uma protagonista que não era retratada como a engraçadona. Que, sei lá, você vê filme brasileiro, onde tá a mulher gorda? Tá fazendo papel de comédia.
Sim.
Tá sendo escrachada, tá sendo, sei lá, faxineira. Ela nunca tá como protagonista. Ela não é a protagonista romântica. Ela não é a protagonista que também sofre igual a mulher magra. Que, sei lá, tem a possibilidade de escolher o cara. Tipo, o cara não vai ficar com aquela atriz gorda aqui no filme brasileiro. Não é assim que funciona.
Sim.
E quando eu vi essa série, me deu um puta de um choque, porque... E até um estranhamento, porque eu assistia aquilo, eu falava, meu, como assim que a principal tá pegando o cara mais gato da escola? Tipo, como assim que o cara mais... Tipo...
Me fazia sentido,
né? Me travou, assim. E aí, a cena mais tocante pra mim, além disso, era uma vez que a personagem principal foi ao psicólogo... E ela tava, assim, se detonando pro psicólogo, falando como ela se odiava, como, enfim, demonstrando todo tipo de auto-chicoteada, vamos dizer assim. E o psicólogo falava assim pra ela, tá, imagina tudo isso que você tá dizendo pra mim, pra sua versão de 10 anos de idade. Você consegue dizer isso pra...
Uma
pra Minnie, o nome da personagem era Ray. Ele falava assim, você consegue dizer isso pra Minnie Ray? E aí, eles fazem, tipo, uma edição, assim, na série, né? Que tem lá a personagem criança e essa personagem principal adulta. E aí, ela olha, assim, pra criança e aí ela não consegue falar. Tipo, ó, você nunca vai ser amada, você nunca vai ser aceita.
Sim.
Ela não consegue, ela começa a chorar pro psicólogo e falar... Eu não consigo fazer isso com uma criança. Eu não consigo virar pra uma criança e falar que ela nunca vai ser aceita, que ela nunca vai ser amada, que ela nunca vai ser desejada e não sei o quê... E na hora que eu vi isso, assim, eu chorei. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer isso e isso me ajudou. Eu peguei uma foto minha de criança E sempre quando eu não sei, eu quero destilar ódio pra cima de mim mesma, eu quero me xingar, eu quero falar que, sei lá, eu nunca vou ser aceita, que eu nunca vou chegar nesse amor próprio. Enfim, quando eu quero me martirizar até não dar mais, eu pego essa foto de criança e aí eu fico, tá, tô olhando aqui pra Renata de 10 anos de idade, literalmente. Será que eu consigo falar todas essas coisas horríveis que eu tô falando agora pra uma criança, pra Renata criança?
Uhum.
E eu não consigo também. Então, isso pra mim foi muito forte.
E por que você faria isso com você?
Por que eu faria isso comigo? É. E aí, eu olho pra aquela foto, eu tenho uma foto que é muito legal, que eu tô, tipo, cantando, assim, num karaokê meu de aniversário de, sei lá, 4 anos de idade, 5, eu não sei. Eu era uma criancinha, tipo, eu tava toda viva, assim, toda com um monte de criança, cantando, quando eu nem sabia o que era aceitação, quando eu nem sabia o que era ser desejada, aceita, enfim. E isso, pra mim, é muito forte. Tanto que tinha uma época, até no ensino médio, que eu ficava andando, e eu acho até que, sei lá, nos primeiros anos de faculdade, eu ficava andando com uma foto de criança minha dentro da agenda. Sei lá, quando eu tava num dia difícil, eu olhava para aquela foto e eu falava, meu, olha aí, ó, eu vou decepcionar a Renata de 10 anos de idade? Não, sabe? Calma. E aí, isso me ajudava a segurar um pouco esse meu instinto de ódio contra mim mesma. Eu não sei, foi uma coisa que funcionou pra mim. Pode ser que ajude outras pessoas, eu não sei.
É, isso é bem bonito. É importante, porque eu acho que cada um vai se conhecendo pra saber como que tem que agir, pra você sua autodefesa com você mesmo, que tem que existir. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente é muito cruel com a gente, né? E eu acho que isso é o primeiro passo pra aceitação, né? Eu acho que é você se conhecer e você falar, tudo bem, tá tudo bem. Tipo, eu amo essa frase, tipo, tá tudo bem, porque tá tudo bem, né?
Eu queria fazer, inclusive, uma outra recomendação audiovisual. É um filme, se eu não me engano, ele é de 2015... não, na verdade ele é de 2018. Nossa, eu já tava achando que o filme era mais antigo. Chama Sexy por Acidente. E também é um filme que a protagonista é uma mulher gorda. E é assim, chega a ser engraçado, porque é isso. Tipo, você vê os lugares que a mulher gorda pode estar. E especialmente, pra mim é sempre assim, ver uma mulher gorda como protagonista num filme, como protagonista da sua própria vida, eu já acho isso absolutamente encantável. Mas a história é, ela tá numa academia e, bom, ela tinha os seus mil e um problemas com autoestima. E, sei lá, ela vê as mulheres magras e tudo mais E aí, sei lá, eu acho até que é um instinto natural de uma mulher gorda que sofre com um problema de autoestima, de puta, tá, legal, essa mulher magra vai ser desejada ali pelo cara, vai ser aceita ou não. E aí ela meio que cai da bicicleta na academia, e aí é como, tipo, se eu fosse você, que cai o raio e muda tudo, né? Ela caiu desse negócio na academia, e aí ela começa a se sentir sexy, por isso sexy por acidente.
Uhum.
Então assim, ela vai no bar, ela chega nos lugares, e aí ela tem a autoestima dessa mulher magra. A confiança da mulher magra. Porque assim, ela chega no cara no bar, e ela fala tipo, ah, até parece que você não vai me querer, você já olhou pra mim? Não, porque sério, olha pra mim, olha como eu tô e não sei o quê. E sei lá, ela tava com roupa justa, ela tava com o corpo completamente em evidência.
Uhum.
E aí é muito louco, porque aí ela faz várias colocações, várias frases que a gente só escuta saindo, sei lá, muitas vezes, da boca de uma mulher magra.
Uhum.
Do tipo, ela pode chegar num bar, numa balada, e dar em cima de alguém, ou falar, tipo, ai, até parece que o cara vai resistir a mim, né? Sei lá, a mina lá do molde 36, do silicone, da bunda e do cropped. Tipo, ai, até parece que o cara vai se segurar perto de mim. E foi muito legal nesse filme ver isso saindo da boca da protagonista gorda. E aí, chegava a ser engraçado, porque tem até, sei lá, vídeos, assim, no Face, no YouTube e tal, do, não é gordofobia, como que fala? Mas, assim, situações que a mulher...
É tipo magrofobia,
magrofobia, assim. Era
preconceito
muito
inverso.
Preconceito inverso. Uhum. Então, do tipo, da mulher magra falar, ai, porque se eu engordar um pouco, não sei o quê. Aí vem a mulher gorda e fala, ai, porque...
Se emagrecer um pouco.
Uhum. Tipo, eu gosto desse filme justamente por isso. Porque ele deu essa invertida. E aí, também, eu conheci, vale uma outra indicação, musical, no caso, é a Lizzo. Que vem crescendo muito na cena americana,
uma cantora,
que fala sobre a aceitação do corpo gordo, sobre a aceitação da mulher negra, porque é uma cantora negra e gorda.
Uhum.
Então, fica a dica aí também.
Eu acredito que seja isso, né? A gente falou bastante sobre aceitação. Você tem algum recado para quem tá ouvindo e tá com com essa dificuldade de se aceitar. Eu sei que nós não somos especialistas em nada.
Nada.
Não é que a gente é super, né? A gente super
PhD
se aceita.
PhD em psicologia, nem nada do tipo.
E a gente também não somos parâmetros de aceitação. Mas o que você diria para uma pessoa que precisa se aceitar e que tem que abraçar tudo aquilo que ela é?
Eu diria que, primeiro de tudo, vai no seu tempo. Todo mundo tem que caminhar dentro do seu tempo, não dá pra você apressar nada. Pra mim, essa jornada começou, sei lá, com uns 10, 11 anos de idade. E só hoje, com 21, que eu tô começando a entender melhor o que é isso. O que quem eu sou, as minhas lutas, as minhas aceitações, enfim, pra mim demorou 10 anos pra começar a construir alguma coisa. Então, primeiro entender que você vai ter que levar as coisas no seu tempo. Não vai dar pra forçar um tempo, não vai dar pra forçar uma barra que ainda não tá pronta pra acontecer.
Sim.
Segundo, eu diria que se você tá enfrentando alguma coisa que você acha que você não vai dar conta, que a maré tá mais forte do que você, meu, não hesite em procurar tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim.
Sim.
Se você não tem condições financeiras, tem o CVV, tem algumas universidades que oferecem tratamentos psicológicos,
sim,
gratuitos. Eu acho que começa ali na terapia. Porque falar qualquer tipo de dica de, ai, faça isso, faça aquilo, é complicado. Porque,
sim,
cada caso é um caso. Às vezes você não se sente seguro o suficiente pra falar com um amigo, você vai se sentir,
uhum,
julgado. Porque, ai, porque esse meu amigo não tem o mesmo corpo, não tem a mesma coisa do que eu. Então, é difícil falar isso. O que eu posso dizer é, procure ajuda psicológica, psiquiátrica. Porque, pra mim, foi onde, de fato, a revolução começou.
Sim.
Por mais que demorou pra eu conhecer gente que me aceitava, que me incentivava, que, enfim, como você, demorou. Eu precisei chegar até a faculdade pra, sei lá, te conhecer. E eu acho que antes disso, era só realmente com uma ajuda psicológica.
Sim. E que é a base de tudo. Você precisa de um profissional, né? Assim como você cuida uma dor de barriga, você vai num médico pra tratar problemas psicológicos, você precisa de um tratamento adequado. Eu acho que a minha, não sei se dica, mas o que eu falaria pra alguém que quer se aceitar seria tá tudo bem, porque eu acho que esse é meu mantra, assim, pelo menos eu tô nessa fase que, independente de qualquer coisa, tá tudo bem, independente dos seus defeitos, independente dos seus erros, tá tudo bem. Tipo, ai, mas não sei o que lá, tudo bem, mas tá tudo bem, sabe? Pode estar um desastre, mas no fim tá tudo bem, as coisas vão se ajeitar, sempre se ajeita, por que que não vai se ajeitar com isso que tá acontecendo, entendeu? Dependendo do caso. Mas eu acho que é isso que eu falaria. E aí, eu acho que a gente tem agora já um podcast sobre aceitação, que eu acho que foi muito importante falar sobre isso. E eu queria te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite.
Ah, obrigada,
foi muito especial.
Foi uma honra. Tô honrada, mereci participar desse podcast, tá?
Então é isso. Se você curtiu, acompanha no Spotify e já compartilha com as suas amigas. Até a próxima.